Olá e bem-vindo ao programa Questões sobre a Vida, trazido até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Obrigada por nos ouvir. Sou sua anfitriã nessa jornada, meu nome é Fernanda Lima e estes programas estão no formato de perguntas e respostas e consistem em perguntas típicas que ouvintes como você podem ter sobre diferentes assuntos que são importantes, incluindo perguntas sobre Deus, Jesus, o céu e a oração. Nenhuma dúvida está fora dos limites. Algumas perguntas que você ouvirá podem ser antagônicas e até hostis. Mas eu e meu convidado que estamos à frente aqui do programa respeitamos todos os diferentes pontos de vista. Então, deem as boas-vindas ao meu convidado de hoje, que é o Marcos Olivares. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez.
Olá, Fernanda Lima, e olá aos nossos ouvintes também.
Bom, nosso programa de hoje tem como tema Aqui está meu problema. E a gente vai te ajudar a compreender melhor algumas questões importantes sobre a vida. E o programa, ele está nesse formato de pergunta e resposta. E a gente vai responder a perguntas reais feitas por pessoas como você e como cada um dos nossos ouvintes. Bom, a gente vai começar pedindo a Deus para nos ajudar. Querido Pai Celestial, por favor, ajude-nos enquanto consideramos algumas questões importantes sobre a vida. No nome de Jesus, amém. Bom, eu vou fazer as perguntas e o Marcos vai dar as respostas, então a gente começa agora. Bom, Marcos, a minha primeira pergunta que eu tenho aqui é: tenho tantas dúvidas sobre Deus. Será que Ele existe mesmo? E se Deus é real, por que que Ele não se mostra para mim? Jesus é real? Ele é realmente o Filho de Deus? Jesus está vivo hoje? Jesus pode realmente perdoar o pecado? Será que Ele me ouve enquanto eu oro?
Olha, antes de mais nada, né, quero agradecer pelas suas dúvidas, pelas suas perguntas, pela sua sinceridade em compartilhar essas dúvidas com a gente, não é? Você fez perguntas muito boas, né? E a gente poderia usar o programa todo para responder a essas perguntas. Olha, antes de mais nada, deixa eu ser muito claro com você, com os nossos ouvintes. Não há qualquer problema em levar as suas dúvidas a Deus. Deus te ama, Ele quer que você confie nele. Ele quer mesmo que a gente traga para Ele as nossas dúvidas, né? Um dos discípulos de Jesus, chamado Tomé, tinha dúvidas, apesar de ter passado mais de 3 anos em contato com Jesus todos os dias. Ele escutava os maravilhosos ensinamentos de Jesus, ele via os milagres que Jesus realizou. Tomé assistiu maravilhado quando Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes pequenos. Ele assistiu quando Jesus curou um homem que não podia andar. Jesus até disse ao homem, está lá em Marcos 2,11, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Olha, Tomé até ficou maravilhado ao ver o homem se levantar, pegar a sua maca, ir para sua casa. Ele até viu Jesus devolver a vida a um homem que estava morto havia 3 dias. Ele ouviu Jesus dizer, conforme João 11,43, Lázaro, venha para fora. Tomé viu seu amigo saindo do túmulo, ainda envolto em suas roupas mortuárias. Depois que Jesus morreu na cruz e foi sepultado, Tomé, claro, ficou arrasado, como todos os outros discípulos, né? Ele se recusava a acreditar quando 3 dias depois espalhou-se a notícia de que Jesus havia voltado à vida. Quando os outros discípulos disseram para Tomé que Jesus tinha aparecido para eles, Tomé não acreditou. Ele disse, está lá em João 20:25, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Olha, Tomé estava cheio de dúvidas. Ele tinha muitas perguntas. Uma semana depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos e dessa vez Tomé estava com eles. Jesus não repreendeu Tomé por ele ter duvidado, não. Ele o tratou com ternura, com delicadeza. Jesus disse a ele, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque aqui no meu lado. Pare de duvidar e creia. João 20:27. Aí Tomé clamou, Senhor meu e Deus meu. Está lá em João 20:28. Então olha, Jesus ama você. Ele não vai te condenar por causa das suas dúvidas, não. Ele vai te ajudar a aceitá-lo, a compreendê-lo. Mesmo que a gente não possa ver Jesus, né, com os nossos olhos físicos, Ele é real e quer ser nosso Salvador e amigo. Nós confiamos nele pela fé, mesmo quando temos dúvida e não podemos compreender. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Então, olha, confie em Jesus, mesmo que você tenha muitas dúvidas, ele honrará a sua confiança.
Bom, Marcos, a segunda pergunta que nós temos aqui, eu acho que é uma dúvida muito comum a todas as pessoas. Será que Deus, de fato, sabe quem eu sou?
Sim, Deus sabe quem você é, sim. O que Deus disse a um dos seus profetas é verdade para você e é verdade para mim também. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Jeremias 1:5. Olha, tem uma bela passagem da Escritura que revela que Deus sabe tudo sobre você. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Salmo 139, de 1 a 4. Então, olha, Deus sabia tudo sobre você antes mesmo de você nascer. Ele sabe quando você se senta, quando você se levanta. Ele até sabe o que você está pensando. Mesmo antes de você falar, Deus sabe o que você vai dizer. Ele sabe quando você está feliz, sabe quando você está magoado. E Deus ama você com amor eterno.
Em momentos como os atuais tempos, Marcos, que muita gente quer saber do seu propósito de vida, né? O que estamos, afinal, fazendo aqui neste planeta, né? Essa pergunta tem tudo a ver com isso. Será que Deus tem algum propósito ou plano para a minha vida?
Ah, com certeza, sim, sim. Deus tem um propósito e um plano para a sua vida. Ele fez você e sabe tudo a seu respeito. E tem um propósito para a sua vida. Antes de mais nada, Deus quer que cada um de nós confie em Jesus como seu Salvador pessoal e o siga. Ele quer que vivamos para Ele a cada dia. Nós lemos na palavra de Deus o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Para a maioria de nós, o plano de Deus é uma experiência diária que descobrimos no dia a dia, em vez de vermos de repente um grande esboço de nossa vida em detalhes. Conforme nós seguimos Jesus a cada dia, muitas vezes sentimos Deus guiando em certas direções em relação aos detalhes da nossa vida, incluindo o nosso trabalho, o nosso casamento, a nossa família, o nosso lar. Quando entregamos a nossa vida a Deus e confiamos nele, ele nos diz o seguinte: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmo 32:8. E a palavra de Deus nos diz ainda: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Olha, tem uma canção cuja letra é uma grande verdade. Meu Senhor conhece o caminho através do deserto. Tudo o que tenho de fazer é seguir.
E eu tenho uma outra pergunta aqui que eu acho que é a dúvida de muita gente quando ela aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Mas essa pergunta tem muito a ver com isso, porque diz assim: o que exatamente significa crer em Jesus?
Crer em Jesus significa que cremos que Ele é o Divino Filho de Deus enviado à Terra para ser o nosso Salvador. Mas significa muito mais do que isso, viu? Crer em Jesus significa que nós confiamos nele e somente nele para nossa salvação. Significa entregar a nossa vida a ele e segui-lo todos os dias. Crer em Jesus é uma palavra ativa, significa mais do que um mero conhecimento racional, tem o significado de um compromisso ativo. Explico a palavra crer como colocar o seu peso. Por exemplo, tem uma cadeira aqui na minha frente, né? Creio racionalmente que ela vai me suportar, que ela vai me aguentar. Mas a cadeira nunca me suportará até que eu me sente nela, até que eu coloque o meu peso sobre ela. Crer em Jesus significa que nós entregamos a nossa vida a Ele.
E aqui temos uma outra pergunta que é meio interessante, eu nunca vi essa pergunta antes, mas também fiquei curiosa de saber a resposta, que diz assim: eu preciso limpar ou purificar minha vida antes de confiar em Jesus e pedir que Ele entre em minha vida?
Não, você não limpa a sua vida antes de confiar em Jesus. Uma pessoa vem a Jesus do jeito que ela é, com seus pecados e tudo mais. Jesus faz a limpeza quando confiamos nele, quando entregamos a nossa vida a ele. Além disso, nós nunca poderíamos limpar a nossa vida o suficiente para sermos aceitáveis a Deus. A palavra de Deus diz em Isaías 64:6: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Então, somente Jesus pode nos purificar. Ele derramou seu sangue precioso na cruz para que pudéssemos ser salvos e purificados.
Outra pergunta aqui, Marcos, que também eu acho que muita gente acha que é tudo um passe de mágica, né? Que diz assim: se eu seguir Jesus, todos os meus problemas vão desaparecer?
Ah, não. Não vão, não. Jesus não prometeu fazer desaparecer todos os nossos problemas, não. Mas Ele prometeu estar conosco e nos ajudar. Deus nos disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Está lá em Hebreus 13:5.
E uma outra pergunta que temos aqui é a seguinte: gostaria que Jesus entrasse em minha vida e perdoasse meus pecados. Estou pronto para segui-lo. Você pode me ajudar?
Ah, posso sim, mas olha, antes de eu te dizer exatamente o que você deve fazer, eu quero resumir algumas verdades da palavra de Deus que vão te ajudar a saber como vir a Jesus e como seguir a Jesus, tá bom? Então presta atenção, olha, número 1, Deus ama você com um amor eterno. A palavra de Deus nos diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. Número 2. Mas os nossos pecados nos separaram de Deus. A palavra de Deus diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Então, olha, pense o seguinte: somos pecadores que precisam de um Salvador. Número 3. Mas Deus ainda nos ama. Ele preparou um caminho para que os nossos pecados sejam perdoados. Esse caminho é por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por muitos. 1 Timóteo 2:5. Número 4. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Então, olha, Ele morreu em nosso lugar, Ele ressuscitou dos mortos e está vivo para todo sempre. Ele tem poder para entrar em nossa vida, perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação eterna. O perdão dos pecados e a vida eterna são o dom gratuito de Deus. Nós não trabalhamos por Ele. Nós o recebemos como um presente. E número 5. Para receber o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, nós devemos abandonar os nossos pecados. Nós temos que depositar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus e temos que receber a Jesus em nossa vida como Salvador e Senhor. E como fazemos isso? Pela oração, falando com Ele. A palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Então, olha, eu vou fazer uma oração agora. Eu quero que você me ouça atentamente enquanto eu oro. Quando eu terminar de fazer a oração, eu vou repetir essa oração, uma sentença de cada vez, uma frase de cada vez, tá bom? E eu vou fazer uma pausa depois de cada frase. Eu quero que você repita essa frase que eu vou falar. Quero que você ore comigo, tá bom? Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e a minha confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Agora eu quero que você se junte a mim para a gente fazer novamente essa oração, tá bom? Depois de eu falar cada frase, vou fazer uma pausa, vou deixar que você fale a mesma sentença. Faça dela a sua oração para Deus e, se você puder, ore em voz alta, mas ore com todo o seu coração. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Olha, muito obrigado por fazer essa oração. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à família de Deus.
E mais uma vez, Marcos, chegamos ao final de nosso programa. Mais uma vez, muito esclarecedor aqui a sua presença hoje aqui, nos auxiliando e também nos ajudando nesse processo aí de conhecimento, né, desse Deus maravilhoso. Mas infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer a todos os ouvintes, que Deus abençoe ricamente a sua caminhada diária com Jesus, para você que nos ouve. E claro, quero continuar encorajando você a ouvir mais programas, questões sobre a vida, que são trazidos até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Marcos, muito obrigada mais uma vez por estar conosco e eu te espero em uma próxima oportunidade. E você que nos ouve, não perca o nosso próximo programa. Eu, Fernanda Lima, fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia e até o nosso programa Questões sobre a Vida.
Para seguir este programa ou para mais informações, acesse o nosso site www.transmundial.org.br.